Alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu sou Marcivaldo Lira e, juntamente com Eric Batalha, Aline Costa e Rodrigo Bandeira, trazemos a vocês a segunda parte do nosso papo inofensivo sobre The Last of Us. Na primeira parte, nós falamos sobre os 5 primeiros episódios e, caso você não tenha ouvido, dê uma pausa nesse aqui e vá lá conferir, porque ficou muito bom. E agora falaremos sobre os episódios finais e também as nossas expectativas com relação à segunda temporada. Vamos lá?
Seguindo então, eles vão começar a assistir um pouco de frio, porque eles estão indo muito pro norte agora. E eu acho que tem o início de episódio mais engraçadinho de toda a série, que é o...
que são os velhinhos lá.
Que são os velhinhos. Eu acho que é uma quebra, né? É uma quebra que a gente precisa, porque senão a gente ia chegar no final da temporada completamente depressivo. Eles estão procurando informações sobre a localização do irmão do Joe. Ele tem mais ou menos uma noção da região que ele poderia estar, baseado no último contato que ele teve pelo rádio, né? E eles encontram esse casal de velhinhos, né? O velhinho tá chegando de boa com a caça. A velhinha tá se balançando. Dela, olha,
cadeira, balançando.
Ei, uma galera aí, viu? Estou armado.
É muito engraçado.
Bacana que a mulher tá de boa. E aí, cara?
O senhor, você deu sopa pra ele?
Na sopa ou chumbo, né? É.
Não, e assim, a gente percebe que é um casal que eles escolheram se isolar, né? Uhum. Os infectados aparentemente não são um problema pra eles. Eles estão ali há muito tempo. Aparentemente eles já moram ali desde antes da pandemia. Então eles não têm muita coisa pra se preocupar, assim, na vida.
Fica entendido que os infectados, eles se acumulam mais em centros urbanos, né? Tipo, outros lugares mais isolados não tem, sim, né? Não é o que der, que eles ficam vagando pela estrada até chegar em determinado lugar.
Eu acho que a própria natureza do fungo também...
Se... ele tá lá paradinho na dele, se alguém...
Então, o fungo ele precisa de umidade e de calor, né, pra se reproduzir.
E naquele ambiente lá, tá de boa. Tanto que acho que eles falam que eles estão lá bem antes da pandemia. É. Já estavam lá mesmo e lá ficaram.
Tanto que daqui pra frente, na verdade, a gente nem vai vir infectado mais, né?
É.
A gente não vê mais infectado daqui pra frente.
É. Só no flashback.
Só no flashback.
É. Ah, sim, sim.
É a primeira vez que a gente vê o Joe e a Ellie trabalhando juntos. Juntos eles meio que fazem a abordagem, a Ellie fica na parte de cima apontando.
É, verdade.
Pro rapaz.
Estão agindo como equipe.
Isso, eles estão agindo como equipe. A Ellie já não é mais só uma carga. E é interessante porque, pô, mas depois tudo que eles passaram juntos estava na hora, né?
E herança também do Henry e do Sam, né? Que era como eles operavam.
E
o Joe, como é uma pessoa esperta, né? Ele deve ter, bom, acho que dois juntos trabalham melhor do que um.
E o problema de confiança entre os dois foi resolvido, né? Eles já confiam muito no outro. Eles são avisados que tem um grupo ali de pessoas, são avisados pra tomarem cuidado, porque passando o rio, geralmente a galera não volta, eles acham só os corpos. E é isso, eles encontram um grupo de pessoas que abordam eles, né? É um momento muito interessante, porque o Joe, ele fica paralisado quando esse grupo de pessoas solta um cachorro que cheira fungo.
Sim, consegue detectar fungo, né?
A gente percebe que ele fica paralisado, a própria sonoplastia do episódio meio que fica sem som, só com aquele zumbido ao fundo, mostrando que ele tá completamente ali com tudo que tá acontecendo. Ele fica sem ação, mas ainda dá tudo certo, porque o cachorro, ele adora ele, eles ficam brincando, né? É uma maravilha. A gente percebe nesse episódio que o irmão dele tá bem.
Muito bem.
Muito bem.
Melhor que ele, inclusive.
Virou comunista, nem percebeu. Tá entregando uma comuna que funciona, né? São pessoas que se ajudam.
Casado com a chefa.
Casado com a chefa. E assim, o fato deles terem parado de se comunicar é porque, pra manter a proteção do local, eles precisavam cortar a comunicação com o mundo externo, senão aquilo ali ia ser um chama pra qualquer bandido que fosse.
Ou o grupo do Rick.
Ou o grupo do Rick. Ia chegar o Negan lá. Interessante, né? Que eu achei que ia ter mais gente comparando com The Walking Dead. Até que eu vi pouco. Já acabou?
Já.
Já.
Tem dois spin-offs acontecendo aí ao mesmo tempo. Ixi. De The Walking Dead.
Não, a série principal acabou, mas aí tem...
No passado.
Como eu falei, tem uns trocentos, até uma série teen derivada de The Walking Dead.
Misericórdia.
É.
Enfim, eles... estão num lugar aparentemente muito seguro. Eles conseguem roupas, conseguem alimento.
Energia elétrica.
Energia elétrica. Enfim, eles estão num lugar que eles poderiam simplesmente ficar ali, que tava tudo de boa. Mas eles precisam ainda achar os vagalumes. O irmão dele já fez parte dos vagalumes, então ele poderia ajudar os dois nessa missão. É, a gente percebe que tem muita mágoa entre os dois personagens, principalmente por conta das coisas que eles fizeram juntos. Aparentemente não foram coisas muito legais. E aí a gente pode colocar na conta assassinato, tortura, roubo. Enfim, tudo que eles precisaram fazer durante todos esses anos pra sobreviver. E o Joe, ele não se acha mais em condições de seguir com a missão. Ele percebe que ele tá tendo ataques de pânico, ele tá tendo crises de ansiedade. São coisas que estão atacando ele não só, não a partir da condição física, mas a mente dele tá muito frágil. E ele acha que não tá apto a seguir com a missão, então ele pede pro irmão dele, que é mais jovem, conhece melhor o terreno, conhece os vagalumes, levar ele. Claro que ela fica muito mordida com isso. Afinal de contas, a relação que os dois têm é uma relação muito forte. Ainda assim, o Joe tá pensando na segurança dela, né? Em primeiro lugar.
É uma interpretação.
Qual é a sua?
Talvez ele não quisesse estreitar mais os laços. Seria uma forma dele continuar sendo essa rocha, passando o fardo pra outra pessoa e assim...
Pode ser. Eu acho que não, por conta do que ele fala pro Tommy. Esse episódio, o Pedro Pascal arrasou na atuação. Lembra, inclusive, daquilo que tu falou no começo, do negócio dele ter esse instinto de proteção, de ser o chefe, né? E nesse episódio a gente vê que isso cobra um preço, que apesar de ser algo muito dele, né, inato dele, cobra um preço. Não só físico, não só por ser puxado, né, fisicamente, mas... Pô, o psicológico dele super arrasado. Ele tem esse negócio de querer proteger as pessoas, mas, pô, ele acaba perdendo a pessoa de qualquer jeito. Ele perdeu a filha dele, ele perdeu a Tess, acabou meio que perdendo o irmão dele. Acho que essa questão de não se sentir mais apto à missão é muito mais psicológico do que físico mesmo, de cansaço. E justamente esses ataques de pânico que ele tava sentindo, pelo que ele fala, justamente esse medo de falhar com ela também. De falhar com a Ellie, assim como ele falhou com tantas outras pessoas antes.
Eu acredito que nesse episódio especificamente, a relação dele com a Ellie reflete muito as coisas que ele sente ainda com relação à filha dele, ainda com relação à Sarah. Tem a parte do episódio em que ele vê uma pessoa, né, que de costas parece muito com a filha dele. Uhum. Essa pessoa tá com uma criança, ele começa a imaginar como seria, né, não só a vida dele, mas como seria a vida da filha dele se ela tivesse sobrevivido, se ele não tivesse falhado. Eu acho que isso que motiva também esse medo dele de falhar novamente, de perder a Ellie, não. Perder uma filha novamente, né.
Por que você tem tanto medo?
Tá tudo bem, eu tô com você.
Mas enfim, eles discutem, ele fala que ele na verdade só quer se livrar dela de novo, como todo mundo faz. No outro dia de manhã ela tá bonitinha esperando ela.
O que ele deixa transparecer pra ela, né? Ele quer que ela pense isso.
Sim, uma casca que ele cria, né, sobre si mesmo. E não foi de uma hora pra outra, foram 20 anos construindo essa casca que permitiu que ele sobrevivesse, né? Mas no final das contas ele decide dar uma escolha pra ela. Ele fala, tu quiser ir comigo, e ela nem pensa duas vezes.
Tu é meu pai, sim.
Bora.
Pai é quem cria, ela falou. Eu acho bacana mencionar também que é o primeiro episódio que o Joe realmente relaxa.
Verdade.
Que a gente vê ele sair do modo de defesa que ele tá desde o primeiro episódio. De sempre atento, de sempre esperando, né, alguma coisa acontecer, esperando ser atacado. Primeira vez que a gente vê ele mais relaxado, ele relaxa tanto que ele abre o coração pro irmão dele. Também acho que é a única pessoa que ele tem um vínculo mais forte, né, que seria... A única pessoa que seria capaz de compreender ele, que viveu tudo que ele viveu também junto com ele. E ele vê também que o irmão dele seguiu a vida e conseguiu tá criando uma nova família, tá tentando mudar de vida. É algo que ele até então nunca imaginou que ele pudesse fazer. E isso cresce mais ainda o medo dele, ter que criar uma nova vida e falhar de novo.
Pela primeira vez, teve a escolha de não estar com o outro, né?
Sim.
No início, a Ellie foi jogada nos braços deles, ela não queria estar com eles não queriam estar com ela. Depois foi por falta de opção, só que dessa vez... Eles poderiam, se quisessem, simplesmente não estar próximos um do outro, mas Joe escolheu dar a opção pra ela e ela escolheu estar com ele. Então, de fato, né, eles seguiram juntos por vontade própria. E eles chegam mais ao local onde deveriam estar os vagalumes.
Esses vagalumes são finos, né, mano?
Não é?
Só é que... doido, é?
Enquanto são os macaquinhos lá.
Só os orangotangos.
O macaco drogadão lá, tudo.
Eles conseguem algumas dicas, mais ou menos, do local onde os vagalumes poderiam estar.
Uma próxima posição que talvez eles estivessem, né?
Próximo castelo do Bowser.
É.
Eles irem atrás da princesa. E nesse meio tempo, um grupo de bandidos chega, né? De saqueadores, na verdade, chega pra tentar encontrar alguma coisa. Eles entram em combate. Joe é ferido.
Gravemente ferido. Mas antes disso, ele mata um cara.
Muito importante isso. É. Mas, cara, só que assim, o ferimento dele
foi
um rombo na barriga dele, que enfim. E daí em diante, a Ellie dá um jeito de colocar ele no cavalo e eles têm que fugir. Eles fogem juntos até que ele não consegue mais cavalgar e cai no chão. E eu acho que é uma das partes mais interessantes da temporada toda, que é quando a gente assume no jogo, a gente começa a jogar com a Ellie, né? E aqui na série a Ellie assume todo o protagonismo.
Sim.
Nesse momento. É. Tudo aquilo que eles viveram juntos, tudo aquilo que ela aprendeu, ela tem que colocar em prática agora.
aí vai ter o episódio que vai mostrar como a Ellie descobriu que ela, é que ela não é imune ao Cordyceps.
De uma forma bem tranquila, bem legal.
Vai mostrar o passado dela na Fedra.
A Ellie, desde jovem, ela aparentemente não se encaixa muito bem no local onde ela estava. Na Fedra, ela sofria bullying, ela quebrava umas minas na porrada por conta do bullying que ela recebia. E ela tinha uma amiga só, né? Que era a... É Hayley o nome dela mesmo? A
amiga. Riley.
A Riley. Chamam de Hayley desde sempre. A Riley.
Que é uma puta atriz, né? Que ela fez o...
Eu
fez
amo
o,
essa menina
o
também.
O Esquadrão Suicida, né? A filha do Idris Elba lá. Não lembro o nome do personagem.
Quem lembra?
Muito boa essa cena.
Ela rouba a cena,
essa menina é muito boa. O episódio começa ele tentando agasalhar o Joe, né? Tá com o bucho aberto. Todo desmantelado, se tremendo. Ela tentando achar alguma coisa pra costurar ele. Achei bem interessante eles colocarem o flashback aí nesse momento, porque acho que é o segundo momento de maior crise da vida dela, né? Que ela teve realmente que tomar decisões, que tomar a frente das coisas.
Uhum.
E, de novo, foi um momento de quebra de expectativa. Até então ela tava feliz, né? Com o Joe, tava bem, tava tudo dando certo, estavam caminhando, estavam alegres. Aí acontece isso que virou a vida dela de cabeça pra baixo. Que foi o que aconteceu no flashback dela com a Riley, que é essa amiga dela lá da escola da Fedra. A Riley, na verdade, fugiu da escola, né, pra se juntar aos vagalumes. Passou um tempo sumida, é um dos motivos que o pessoal faz graça com a Ellie, porque é a única amiga próxima que ela tem, e ficam dizendo que ela abandonou ela. Até que a Riley volta e chama ela pra dar uma volta, pra dar um passeio, pra mostrar algo que ela descobriu, sair num datezinho juvenil. E lá ela leva ela pra um shopping abandonado, que ela conta que já tá vivendo ali faz um tempinho, que ela meio que ocupou ali aquele espaço. E ela vai fazer um tour pelo shopping com a Ellie. E é muito fofo, apesar do final, mas é muito fofo. A gente consegue ver um pouquinho também, de novo, da Ellie sendo menina, sendo jovem, se divertindo, tendo uma vida que ela teria normalmente se a situação fosse outra. Dela interagindo com outras pessoas, acho muito legal ver a Ellie interagindo com outras pessoas que não sejam o Joe, porque a gente consegue ver um pouquinho de outro lado dela. E a gente vê que ela gosta muito da Riley, que elas são muito próximas e que ela tem muita restrição e ela tá um pouco magoada também porque a Riley decidiu seguir uma vida diferente do que ela já tinha e meio que deixou ela pra trás. Mas elas não chegam a se aprofundar muito nisso porque o objetivo do passeio é se divertir e ter uma noite legal. Porém, normalmente, como acontece nos outros episódios, nada termina bem.
Tinha infectado no meio do caminho. No meio do caminho, tinha infectado.
Tropeçaram. E, de novo, aquele negócio, né? Do infectado não sair caçando, atacando. O cara tava dormindo. Por um acaso, ouviu um barulhinho. Levantou e foi atrás pra ver. Curioso. Mas elas estavam numa loja.
Pois é, rolou lá e tal. O infectado pegou e mordeu as duas.
Mordeu.
Lutaram e tal.
Interessante porque nesse momento de luta, né? As duas são duas crianças, né?
Sim.
A Riley, ela entrou de vagalumes porque ela não se encaixava na Fedra. Ela tinha descoberto que ia trabalhar nos esgotos. E ela se encontrou, na verdade, em outro mundo, né?
Uhum.
Só que era um mundo que não tinha Ellie. E a Ellie, no momento de vulnerabilidade, em que ela se deixa, ela se abre, de fato, pede pra Riley não ir embora, a Riley aceita, porque as duas se gostam muito, né?
Uhum.
As duas têm um amor juvenil ali, que elas estão se descobrindo, né? Elas estão se descobrindo, elas estão crescendo. E isso é muito bonitinho de ver no episódio, porque é uma coisa inocente, né? É quase como se fosse assim, no mundo normal, né, elas estariam descobrindo um pouco da sexualidade delas, elas estariam se permitindo ter essa paixão de criança para adolescente mesmo, sabe? Só que no momento em que elas estão felizes porque elas iriam ficar juntas, aparece esse tal de Zé infectado aí, morde a Ellie no braço, a Riley na perna, se eu não me engano.
Não, as duas no braço.
As duas no braço?
A Riley na mão, na verdade. Eu achei bem legal essa cena porque é uma bagunça.
É
uma bagunça generalizada. Elas, apesar de terem certo treinamento, né, da Fedra, a gente percebe que, apesar de tudo, elas são meninas.
Na prática.
É muito diferente a gente treinar todo dia, mas nunca ter tido contato com um ataque de verdade. E o primeiro ataque que elas tiveram contato foi uma bagunça. E a gente vê nas duas, né? Aquele desespero, meu Deus, o que tá acontecendo? O choro, o grito. E aí ele consegue, né, matar o infectado, mas elas acabam sendo mordidas.
É muito interessante porque a reação das duas é muito diferente, né? Aí ele fica muito mordido, ela acaba, literalmente, né? ela acaba quebrando, gritando, xinga Deus e o mundo.
Godzilla, literalmente, agora
entendi. E a Riley, ela fica ponderando as possibilidades que ela tem. Elas descartam a possibilidade
de se matarem,
né? Elas vão enlouquecer poeticamente juntas, né? Só que só uma delas.
Mal elas sabiam.
E é interessante porque a gente não vê isso acontecendo. Isso fica em aberto. E aqui eu acho que é o momento em que a Ellie é obrigada a matar. É. Quando ela fala lá atrás que ela não é a primeira vez que ela dá que ela tira em alguém, eu acho que ela tá falando desse momento. Porque quando...
Pela construção, né?
Quando a Riley, ela começa a enlouquecer ali, e a ficar agressiva, e a Ellie percebe que ela não, o nosso instinto é de sobrevivência, né? Ela deve ter matado a pessoa que ela mais amava no mundo. E isso deve ter tido um rasgo na alma dela eterno. Assim como acontece com outros personagens, né? Só que a resiliência da personagem é muito mais forte, né? É. Ela não fica sombria, ela não... Enfim. Mas explica muito sobre esse sentimento de proteção que traça um paralelo com o que tá acontecendo com o jogo, né?
É.
É bacana porque eles contam as duas histórias ao mesmo tempo, né? Depois disso, ela encontra material pra fazer sutura e ela consegue...
costurar o bucho dele.
Ela consegue ajudar o Joe de uma forma que ela não conseguiu ajudar a Ryan.
É porque ela não quer perder ele do jeito que ele...
Exatamente. É como se fosse uma espécie de redenção da personagem, assim. É muito interessante.
É porque ela tem essa lembrança toda depois de ele falar pra ela ir embora. Tipo, vai embora, tá? Ela tá subindo a escada, ela para um pouco e lembra. Isso, aí nesse momento ela tem todo esse sentimento e ela não quer passar por isso novamente. Aí que ela sai na casa procurando igual um desespero, porque se encontra uma coisa, aí encontra.
Aí o nome da atriz que faz a Riley é Stormy Ray. Não sei se pronuncia assim, tá?
No penúltimo episódio, eles estão nessa situação aí.
Joe ainda tá fudido, coitado.
É, o Joe tá com
infecção, tá infecção.
A barriga dele tá horrível.
Ele tá com bucho de baiacu.
Aí ele tá se vendo obrigada a caçar, cuidar dele, a montar a guarda, a pôr em prática tudo aquilo que ela aprendeu durante essa jornada dos dois. E a gente é apresentado, na verdade, a um grupo, né?
É um grupo que tá rezando lá, a gente já fica...
Uma passagem da Bíblia que fala sobre prover, né? Ele proverá quando na necessidade. E esse grupo de pessoas aparentemente tá muito triste. A gente percebe que um funeral, eles estão velando o corpo de uma pessoa, a família dessa pessoa tá inconsolável, claro, né?
Aliás, não estão velando o corpo, não.
Calma.
É, eles estão lá em memória.
Tipo, não, ele morreu, mas continua dentro da gente.
É o ciclo sem fim. Enfim, essas pessoas, elas estão numa situação de escassez muito grande. Não tem comida, né? Estão no meio do inverno nesse momento.
Um bando de homem inútil.
Neve pra tudo quanto é lado.
Que não sabe caçar. Aí chega uma menina de 14 anos e consegue matar um cervo que esse bando de inútil não conseguiu matar em sei lá quanto tempo.
Pois é. Aí ele consegue matar esse cervo. Só que o cervo vai embora, né? Morre de primeira. Quem acha são essas pessoas, né? É um grupo dessa comunidade aí. Deu pra perceber desde o primeiro episódio, né? Que tinha uma coisa estranha. Do primeiro episódio, não. Desde o início do episódio, que tinha uma coisa estranha com essa galera, né? Pessoal com um olhar meio fundo, assim. Com os olhares meio suspeitos.
São meio anêmico.
É. Acontece que, por conta da escassez, tinha carne humana no cardápio. Nem todo mundo sabe. Assim, eu percebi que muita gente desconfia, né? Mas são poucas pessoas que sabem, de fato, que eles estão comendo
carne. Eu acho que todo mundo sabe, mas, novamente, prioridades.
Não, acho que eles escondem, porque quando eles pegam o cervo e as pessoas que cozinham, o cara vai lá com a carne, aí a mulher olha, aí ele, não se preocupe, é de cervo.
Na verdade, eu já vi essa cena, que, tipo...
Pois é, eu acho que ela...
Ela fala, que carne é essa?
Quem essa ela, pessoa aí?
Ela para um pouco, olha, tipo, ah, tá bom, eu vou fingir que acredito, né? Tipo, assim, é aquela história. Eu sei, eu imagino o que é, mas eu não vou perguntar, porque se não me falarem em voz alta, então eu vou fingir que não é.
Melhor continuar na ignorância.
É. Na verdade, eu tive essa impressão de que eles desconfiam, mas eles vivem em negação, sabe? Ela desconfia que não é carne de cervo, mas ela prefere nem seguir com essa linha de pensamento, porque pelo menos ela, a filha dela, vão ter que comer naquela noite. Mas pelo que o David dá a entender, ele meio que livra as pessoas do fardo desse conhecimento. Ele fala, porque ele tem todo esse negócio de, ah, eu sou líder. Ah, eu sou responsável por essas pessoas. Ah, eu tenho uma missão. É, como se ele fosse um líder de culto mesmo. Ele é um líder de culto, né? E, enfim, aí ele abate esse cervo. Ela chega de fininho por trás dele quando eles encontram o cervo dela. E falei, sai de perto que é meu. Imaginando como ele ia carregar aquele cervo sozinha. Pra...
Ela carregou o Joe?
Verdade, né? É. Bom, mas eu acho que o Joe pesa menos que um cervo, né?
Era só pegar o cavalo, mas enfim.
Ah, sim, pois é, são detalhes. Só que o David, ele é uma cobra, né?
Não ofenda as cobras. Verdade.
isso. Esse foi um pedido de desculpas para as cobras. É...
Corta ele... isso, Marcina, parte lá, por favor.
Batalha da Sonserina.
Do que você tem tanto medo?
Ele... Tá tudo bem. Eu tô com você.
O David convence a Ellie a dividir o cervo, né? Contanto que ele traga alguns medicamentos que o Joe tá precisando. Ele fica esperando com ela no local protegido, enquanto o capanga dele...
Easter egg, quem é o capanga dele?
É o ator que interpreta o Joe no jogo. Nos jogos.
A captura é o... dos movimentos é feita.
Que no mundo dos jogos é muito famoso, que ele faz muita coisa. Sim. Né? Mas é a estreia dele aqui no audiovisual.
Eu vi em algum lugar que era a estreia dele em série de TV. Mas sim, aí eu não sei se é a verdade mesmo.
Não, mas é algo assim. Enfim. E nesse meio tempo, eles começam a conversar, ele começa a jogar umas teses pra cima da Ellie. Ela chega a quase se deixar levar pela voz mansa dele, a confiar nele, só que ela já é gato escaldado, né? Quando ele tá prestes a conseguir conquistar a confiança dela, ele dá a entender que ele sabe quem eles são, né? Que teve uma pessoa do grupo deles que foi atacada por um homem que tava sendo acompanhado por uma garotinha e que um dos companheiros deles tinha sido morto, que é justamente o pai daquela criança, o esposo daquela mulher que estavam sendo velados no episódio. Então eles são do mesmo grupo das pessoas que atacaram o Joe, que abriram esse rombo aí na barriga dele no final do episódio anterior. E é interessante porque, mesmo com essa informação, ele não permite que o capanga dele mate a Ellie naquele momento. A gente traça algumas teorias do porquê, né? Ah, porque ele quer chegar até o Joe. Ah, porque ele ficou impressionado com as habilidades de caça da Ellie. Ah, porque ele ficou com a cara dela. Enfim, a gente acaba criando um cara de justificativas pra isso. Acontece que ele é um personagem muito pior do que a gente poderia imaginar. Ele é canibal e pedófilo. Só faltou ele chutar cachorro. A gente deve fazer isso mesmo. Acontece que ele deixa ela aí. Ele fala pro pessoal que tava preocupado do fato dele ter deixado ela aí, que eles iam seguir o rastro dela. Pra tentar encontrar o Joe, e assim eles fazem. Ela percebe que eles estão se aproximando do local onde eles estão escondidos. Ela dá uma faca pro Joe. O Joe tá morto lá no chão, ele dá uma faca na mão dele e fala aí, qualquer coisa te vira.
Ela aí te acorda.
E tenta levar eles pra longe, né? Só que aí matam o cavalo dela, coitadinho.
Tá vendo? Vale nada.
E levam ela em cárcere.
Ah, matou o animal. Não, tem perdão, tem redenção, não tem nada. Ela vai morrer mesmo.
Bom, eles capturam a Ellie, né? Alguns levam ela e o David libera alguns outros caras pra caçar o Joe, porque até o momento eles não tinham encontrado ele, tava escondido no porão. Só que, coitado, quem acabam caçados são eles.
É.
Caçados e mortos.
Joe liga o modo Berserk.
É.
Consegue as informações sobre a localização deles.
De maneira muito convincente, muito persuasiva, ele consegue descobrir onde é que a Ellie está.
É porque nesse tempo todo ele consegue, né? Pra tentar até convencer ela, ele realmente faz. O capanga dele levar o remédio, né? Pra ela, ela consegue ir pra lá e aplica no...
Penicilina.
Assim, ela aplica nele e tal, e pra não descobrir onde ele tá, ela pega o cavalo nesse momento que ela vai, né? Que ela... E aí fica aquela coisa, será que ele vai acordar ou não vai?
Vai ou não vai? Vai ou não vai?
E foi. A Ellie é capturada, coitadinha. Trancam ela numa cela. O David aparece lá de novo. E aí que, na verdade, a gente já tinha alguns indícios, né, dessa questão do canibalismo, mas é aí que ele explana pra ela mesmo, dizendo aquele típico discurso, né, tô fazendo isso pelo meu grupo, pelo bem de todos, só quero cuidar do meu rebanho, quero que eles sintam medo. E essa questão é bem bacana, porque acho que eu vi no Twitter alguém comentando isso. Ele fala de que não queria dar medo nas pessoas, não queria assustar as pessoas, porque ele se importa com elas. Mas no episódio do Bill e do Frank, e depois a gente percebe que, na verdade, o conceito é invertido, né? A gente tem medo quando a gente se importa com as pessoas. O medo tá atrelado ao amor, ao afeto.
É, ele fala.
Então, esse
negócio. Não tem medo, no amor não existe medo.
É, exatamente. Então, ele. Dele falar isso, desse discurso, a gente vê que ele não é tão bonzinho quanto ele acha que ele é e quanto ele prega que ele é.
É uma pessoa doente, né?
É. Não, doente não, ele é mau. Okay. Daí também ele já dá a entender que ele tem outros interesses na Ellie, não tão...
Ele é pedófilo.
Né?
Ele é
uma filha da puta.
É, ele é pedófilo, ele tem interesses com a Ellie sexuais, ele deixa isso claro, ele tenta se aproximar dela... Ela deixa ela se aproximar só pra quebrar o dedo dele. Foi muito firme essa cena. E quando ele recebe a rejeição, ele fica puto. Ele chama outro cara pra matar ela, né?
Manda cortar ela e fazer ensopado.
Ela dá uma mordida nele. E é muito interessante porque quando ela tá prestes a receber uma cutelada, ela fala, ei, eu tô infectada.
Ela pensou muito rápido, meu Deus.
Eu tô infectada.
Eu nunca ia pensar tão rápido.
Eu tô infectada, tu tá também. Aí o cara fica, todos os dois ficam assustados, né? Ela mostra o braço e nesses microsegundos de hesitação, ela pega o cutelo que tá na mesa mesa, dá uma cutelada no Troy Baker.
Mata o Joe do jogo.
Uhum.
E corre.
E corre, exatamente. Lá fora, ele ainda alcança ela, ele tenta render ela no chão, tenta violentar dela, e ela trucida ele no cutelo.
Ela entra no modo Berserk.
Eu confesso que eu queria ver esse gore aí, viu? Fiquei curiosa pra ver esse gore aí.
E a gente percebe que ali a Ellie, ela entra de fato num estado em que a gente não tinha visto antes.
Uhum.
Ele levou ela pra um estado limite. Tanto que quando ela sai dali, ela sai transtornada. Quando o Joe chega, né, meio atrasado pra salvar ela, mas ele chega lá, ela não consegue ver ele, entendeu? Ela não consegue reconhecer o Joe, porque ela tá num estado quase animalesco mesmo, uhum, de autoproteção. Aí aos poucos ela vai se acalmando e começa a chorar, porque ela, sabe, é como se tivesse passado esse estado de adrenalina. E naquele momento a gente percebe que a personagem, ela quebrou.
E aí vai resaltar dois pontos, né? Porque primeiro, quando ela consegue finalmente reconhecer que é ele, que ele chega por trás, né, tal, pra... aí acalma, não, sou eu. Ela não consegue nem chorar, né? Quando ela vê ele, ela simplesmente... ela quer contar e ela não consegue. Ela só fala, ela não consegue mais nem falar e abraça ele. E aí, nesse ponto, ele fala, né? It's okay, baby girl. Que é como ele chamava a filha dele, né? Então, nesse momento...
ele adota ela, de verdade.
Exatamente.
Pai...
aí a última barreira que podia existir já não dá. Então agora, uhum, pra ele, ela é a filha dele. Ele é o pai dela e a relação, laço completo.
Do que você tem tanto medo?
Tá tudo bem. Estou com você.
E é bacana assim, entre aspas, né? Porque essa cena deles, desse abraço, né? Desse momento deles é algo que todo mundo tava tão ansioso, né? Por ver um momento assim, pelo menos eu tava. Um momento assim, né? De carinhoso entre eles. Porque eles passam metade da temporada sendo muito antagônicos. Depois eles começam a se aproximar muito lentamente. E não tem muito desses momentos assim, né? De carinho, realmente de afeto entre os dois. E o momento que a gente consegue ver isso finalmente é no pior momento possível pros personagens, porque eles estão no momento mais fragilizados, a Ellie muito mais, né, mas o Joe também tá, coitado, além de machucado fisicamente, ele tava desesperado pra salvar a filha dele. A gente não sabe se a gente fica feliz pelo que aconteceu ou se, sei lá, chora junto com eles. É, apesar de ser uma cena bonita, emocionante, é muito pesado também.
Acho que é um grande alívio, né, que se sente naquele momento que finalmente ela conseguiu passar. Daí a gente até imagina, tipo, ela saiu de lá, mas será que ela vai ser atacada? Mas não, quem chega é ele, daí a gente fica meio aliviado, tá?
A série meio que engana a gente, né? Assim, quem já jogou o jogo sabe como é mais ou menos, mas eu nunca joguei, então, tipo, a gente, sei lá, o pessoal deve imaginar que o Joe vai aparecer pra salvar ela a qualquer momento, ele vai aparecer lá dando tiro... sim. Cortando cabeça. E nada disso acontece. Aí ele tem que se salvar. Ela é obrigada, né, a mostrar, uhum, tudo aquilo que ela aprendeu da pior maneira possível. É algo que ela nunca imaginou que ela fosse capaz de fazer, ou que ela um dia fosse precisar fazer. Tanto que ela fica traumatizada mesmo, né? Depois que tudo acontece. E o Joe chega pra meio que acalentar ela mais emocionalmente do que pra salvar ela propriamente em si. E eu acho isso muito bacana também. Porque ela já teve experiência com ataques antes e ela sempre ou precisou ser salva ou por um grande milagre ela conseguiu, uhum, escapar. Mas não, dessa vez ela teve mesmo que ir pra cima e lutar pela sobrevivência dela. E a Bella Ramsey entregou tudo. Cadê o Oscar? Cadê o Emmy dessa menina?
A série é tão boa, não é um Oscar.
Devia ter um Oscar de série só pra entregar pra ela. Entregou tudo, 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 tudo mesmo. Essa menina foi incrível, né?
Cadê o Emmy pra ela?
É, cadê o Emmy pra ela?
Episódio.
o final da temporada, ele é muito parecido com o jogo, de fato. Porque não tem muito pra onde correr. Porque o final do jogo é muito bom, né? O final do jogo, ele é sensacional. A forma como os personagens são tratados na reta final é a conclusão de tudo aquilo que foi construído ao longo de todo esse tempo.
É interessante que esse episódio começa já com um flashback, que essa cena não tem no jogo.
Não tem.
Que mostra uma mulher grávida correndo numa floresta, ela tá sendo perseguida pelos espectadores e tal. E aí depois você descobre que ela é a mãe da Ellie. E aí vai ver a cena do nascimento dela. Ela é perseguida numa cena muito boa, muito interessante, muito tensa.
Demais.
É, uhum. É muito forte e pesada, tá? Tu sente, né? A cada passo ela tá tendo contrações enquanto tá correndo, desesperada. Ela acha uma casa, entra lá, ela sente dores e tal, sobe, fecha.
E
tá
os infectados vão atrás.
Até que ela consegue se esconder num quarto, coloca uma estante no lugar lá pra bloquear, senta e...
Pare.
Não.
Tenta, muito mais pare. Que...
Ela tenta, não, mas aí fica começa. Batendo.
Se fosse fácil assim.
Começa.
E aí começa lá, e até que eles, que o infectado entra. Ela tem que se proteger lá, ataca ela, ela começa a lutar, tá, tu vê, vai morder, salva ela, salva tal. Faz a força pra se proteger, ela tenta atacar, tal, até que ela finalmente consegue matar o infectado. E sem perceber, ela faz tanto esforço, tanta força, que ela acaba tendo a criança. Então, tipo, é uma cena muito pesada, muito tensa, uhum. E é o nascimento dela. E aí, pra piorar mais ainda, ela vê que ela foi mordida durante
o processo.
Ela olha, a única coisa que ela pensa em fazer é pegar a faca da canivete, sei lá, tá? E cortar o cordão dela pra ver se ela consegue salvar a criança. E logo em seguida, descobre-se que ela era do Vagalume, né?
Sim.
É. E aí chega a Marlene, porque na verdade eles iam se encontrar lá, mas só que eles se atrasaram.
Uhum. E a atriz que faz, a mãe da Ellie, é a atriz que dá vida a Ellie nos videogames, a Ashley Jones.
É interessante que a Marlene é a única personagem que a vida pela mesma atriz, tanto no jogo quanto na série.
Ah, eu não sabia.
É a única personagem.
Aí meio contato. Que a explicação de por que, que a Ellie é imune.
E deram essa explicação do porquê, né? Porque precisamente na hora, a mãe foi mordida, talvez passou uma parte, mas não tudo, isso criou uma imunidade, não sei, uma coisa meio...
A biologia explica, de alguma forma. Eu não sou bióloga.
Exato. Aí ela não fala... Exato. Ela não fala pra Marlene que ela havia sido mordida enquanto ainda tava com cordão, ela fala que foi mordida depois, que é pra salvar, e pede pra ela, pra proteger a filha dela.
E matá-la.
E matá-la logo em seguida, né? Porque acho que ela tava pronta pra, no momento que ela sentisse alguma coisa, ela mesmo ia se matar.
Sim.
Mas aí elas chegaram, ela tem esse alívio de pelo menos a filha dela ia sobreviver.
Uhum.
Então, tipo, uma cena muito impactante. E aí, mais uma dúvida de quem não jogou. Ela era dos Vagalumes. A filha tava com a Marlene. Mas depois, passa um tempo, a Ellie já tá com a pedra.
No primeiro episódio, a Marlene explica que ela jogou a Ellie lá no meio da pedra pra ser criada lá, porque ela achou que ela fosse ficar segura.
Ah, foi.
Porque, enfim, os Vagalumes são perseguidos, né? Eles não ficam num lugar só.
E ela não tem como criar uma criança também.
É, ela é chefe, né, dos Vagalumes. Né? Complicada. Então ela achou que ela ficaria mais segura na pedra.
Decidiu, então. Entregar. Acho que eu perdi isso mesmo no primeiro episódio. Ela entregou pra lá e dá a entender que, sei lá, aí os Vagalumes vão lá depois e eles encontram a Ellie no shopping.
Ela já sabia, na verdade, que ela era imune. Não sei como, isso não é explicado. E por isso ela entrega lá pra Fedra pra que ela viva de uma maneira mais segura possível. Mas, pelo que ela dá a entender, eles sempre mantiveram meio que ficaram monitorando ela.
Eu não acho que ela sabia que ela era imune. Ela devia desconfiar, né, por conta do nascimento dela. Mas eu acho que a certeza vem só depois dos acontecimentos do shopping.
Cara, eu fiquei com raiva da Marlene. Eu gostava dela antes. Mas fiquei com raiva dela. Porque ela não explica nada disso pra ele, entendeu? Acho que também uma maneira dela tentar não se apegar muito na menina. Tem essa questão também, né? De que se ela... Se, assim como o Joe deve ter passado por várias coisas, né? Perdido muita gente. Então ela faz essa opção de tentar ter o mínimo contato da menina possível. Apesar dela ter prometido pra mãe de que ia protegê-la. Mas ela não quer ter nenhuma relação com a menina, né?
A Marlene fez a promessa, né? Mostraram
ela. Ela não fala pra ele que ela conheceu a mãe dela. Que elas eram amigas, aí ele não fica sabendo de nada disso.
Tinha uma relação bem mais forte do que...
Exatamente, e aí ele não fica sabendo disso. E aí, até, e depois que ela descobre que ela é imune, ainda vai querer matar a menina.
Marlene,
que,
né? Na verdade, foi...
Pior ainda.
Marlene foi o Dumbledore.
É, pior que é.
Exato. Eu pensei exatamente nisso.
Fiquei com raiva dela, de verdade.
Não, para manter ela viva, a Ellie viva, pra que ela possa morrer no momento certo.
É.
Em Salvador.
É isso mesmo.
Mas ela não contava com o Joe. É. Justamente porque eles chegam lá, quando ela fala pro Joe que vai rolar isso, meu amigo.
A minha filha! Não vai ter não, amor.
Não, calma lá. Você já tá adiantando as coisas.
Ah, é, tem a parte mais legal do episódio, pô. Fala aí, Rodrigo,
É porque é visível que a Ellie continua afetada pelos ocorridos do episódio anterior.
Sim.
Né, dela ter matado daquela forma o cara lá e tal, não sei o quê. Não só mataram, mas pelo que ela passou. E quem tenta animar ela é o Joe.
Sim, primeira vez.
E é visível que ele não sabe lidar tanto assim, né? Ele quer fazer rápido. Ele quer contar mais uma piadinha, não sei o quê. Olha, eu já achei esse joguinho, vou jogar, não sei o quê. Ele, né? Todo ele errado.
Tenta animá-la.
Igual a Carminha com a Nina. Ei, não tá feliz? Sorri aí. Acha graça.
Oi. Existe esse lado aí, né? Que mudou, né? Ela tá muito pra baixo e ele tá tentando animar, que era o contrário, né? Ele que era o carrancudo e ela que tentava fazer as piadas e tal. Até que ela muda, porque ela já enxerga as girafas.
Uhum.
E ela volta a agir como ela era antes.
A gente percebe que foi muito espontâneo, né?
Sim.
A risada dela, aquela risada alegre, foi muito espontânea. É como se quebrasse, assim, uhum. Do nada, aquela tristeza que ela tava sentindo. Porque, nossa, é como se fosse uma criança descobrindo uma coisa nova, de fato.
Uhum. E era. Ela pois nunca tinha visto.
E foi uma cena linda, né?
Vai, Aline, agora.
A girafa é de verdade, gente. Não era pra ser isso. E eu falei pro Eric, eu falei, amor, essa girafa é de
essa
verdade.
Parte não falou, não.
Fica aí, né, o questionamento. Quem será que tá falando a verdade?
Ih, rapaz. Postem nos comentários.
Por que você tem tanto medo?
Tá tudo bem. Eu tô com você.
Aí tem todo o significado da cena das girafas. E o Joe, né, olha
sim.
Que o mundo tá se reconstruindo. Aí tu pode linkar tudo o que aconteceu, né? Quem matou a filha dele não foi infectado. Muita coisa que as pessoas estão passando sofrendo não são por infectados, porque a maior parte da série eles não enfrentam infectados.
Uhum.
Eles enfrentam outras pessoas. Então ali é a cartaze do que vai vir depois. Então o mundo vai se reconstruir e o problema do mundo, o maior problema, não são os infectados. São os seres humanos que vivem na Terra.
Uhum.
Né? Depois disso eles estão lá, né?
Não, calma. Porque... que ainda tem um outro momento mais bonito aí.
Pois é, eu ia falar, eles estão muito felizes. Né? Ele até pede pra ela contar um trocadilho.
Um trocadilho do carilho.
Aí ele vai contar qual é o real significado, o que aconteceu. De verdade, com a cicatriz.
E por que ele é surdo de um uhum. ouvido? Que ele tentou...
Né, que ele tentou se suicidar depois da morte da filha dele e tal.
E até nisso ele falhou.
Uhum.
E ela comenta, né? Ah, o tempo cura tudo. E ele fala, não foi o tempo que me curou. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Que é uma cena muito bonita também.
Sim.
Que tava todo mundo aguardando, porque, enfim, todo mundo torcendo muito feliz. Estreitarem ao máximo os laços, uhum. porque os dois precisam muito, mas de novo, no pior momento possível pros dois, porque logo em seguida...
Quem aparece?
Os vagafumes.
Pois é.
Finalmente eles apareceram, né? A temporada inteira caçando
eles. Pois é, a temporada eles atrás.
É interessante falar que antes disso daí, o Joe ainda dá pra ele a opção de voltar pra...
Lá é,
pra
ele não quer... Ele não quer.
Sim, e se a gente voltar? Lá tem comida, lá tem segurança.
Eles são comunistas.
Lá a gente vai ser feliz. Aí ele não, pô. Depois tudo que a gente passou, a gente tem que dar...
Aí os vagalumes finalmente aparecem, rendem eles, aí a cena corta pro Joe acordando e a Marlene. Marlene dizendo: o médico acha. É assim, né? O médico acha que o Cordyceps reconhece ela como já uma infectada. É por isso que não sei o que e tal. Aí o Joe, mas se ele vai testar essa teoria, o Cordyceps fica no cérebro.
Uhum.
Aí ela. Posso fazer nada.
Aí ele, mas eu posso. E pá, 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 pá.
É, nesse momento ele trouxe da metade do hospital, né?
E acabaram-se todos os vagalumes.
É, ali ele cria um rombo de vagalumes mesmo.
Né, levam ele, né? Que vão soltar ele, vão matar uhum. ele, sei lá. Aí vem um clichêzão, né? Ele rende os caras que estão levando, aí vai matando sim. todo mundo.
Essa hora foi videogame total, né?
Foi.
É.
Não, mas eu achei bacana porque ainda assim não foi tão focado na ação em si.
Uhum.
Dava, assim, a câmera tava muito no rosto dele, tipo, e dava pra ver que ele não tava matando porque ele queria matar. Ele tava muito focado no objetivo dele, que era encontrar ele.
Uhum.
E, tipo, a própria. A própria música da cena não foi aquela música assim,
foi,
dinâmica, não foi de ação.
Não foi John Wick.
Foi algo assim, demonstrando a urgência que ele tava sentindo, porque era o desespero que ele tava sentindo.
Tava correndo contra o tempo, né? Que ele ia fazer a cirurgia.
Justamente.
Aí ele chega lá, mata o médico.
Quem era esse cara, meu Deus?
É, ou seja, aquela história, se era só ele que tinha essa teoria, então.
Já era.
Aí ele poupa as enfermeiras, né?
Ah, sim.
E a leva embora.
A missão do John deixou ele levar ela, levar a Ellie, foi mais por causa que a Marlene, quando encontrou com ela, ela tinha sido baleada, e ela falou, olha, eu não vou conseguir levar ela até lá e tal, então vocês vão ter que ir. Ele dá essa missão pro Joey e pra Tess. Mas só que no final das contas, quando ele finalmente chega lá, depois passa por tudo isso, ela a Marlene já tá lá.
Era a Normand fala uma coisa pra ele, que ela não sabe como eles conseguiram chegar lá, porque ela quase não consegue chegar. Ela pergunta, como vocês conseguiram chegar aqui?
Realmente.
Eu com uma equipe, não sei o que lá, a gente quase não consegue chegar. E ela tá com uma aparência bem de abatida mesmo.
Ah, tá. Tá perdoada, então.
Enfim, enfim. Mas, assim, no final das contas, foi difícil pra ela. Mas ela tinha todo um comboio com ela pra ajudar. Isso tudo foi difícil e tal. E era só o Joe e a Tess. É. Então, tipo, fazendo as contas, tinha mais chance da Ellie ter sobrevivido com esse grupo completo protegendo ela do que com dois contrabandistas e tal, né? Mas, enfim, né? É, tem que ter o jogo.
Tem que ter o jogo, pois é.
Por que você tem tanto medo? Ele... Tá tudo bem.
Quando a Ellie acorda já da anestesia, ela já tá no carro, eles já estão indo pra longe do hospital. Ela pergunta assim, pô, o que aconteceu? O Joe fala pra ela que tinha várias outras pessoas que também eram imunes, que eles estavam procurando a cura já faz um tempo, que eles já estavam desistindo, que ela não era mais necessária.
Ele realmente mente pra ela. E aí ela pergunta, o jogo te dá essa opção de ou contar a verdade ou mentir pra ela?
Não, porque é uma cutscene.
Ah, é uma cutscene, não tem essa opção. Então realmente é pra terminar dessa forma. Ele mentindo pra ela.
Isso. Aí quando eles avistam Jackson já, na cidade do irmão dele, ela pergunta de novo, ei, tudo que tu me disseste é verdade? Aí ele, sim, claro que é.
Aí ela faz aquela mesma expressão daquela mulher na cozinha lá, com relação às caras, ela tipo, ah, tá bom, não quero mais.
Ok, né, aquele ok de quem escolhe acreditar, né, no fundo ela sabe que é mentira, mas ela escolhe acreditar. E acaba a temporada do mesmo jeito que acaba o jogo.
Falta mencionar que o Joe mata a Marlene, né?
Sim, sim.
Ah, é?
Da fuga lá, a Marlene, apesar
aparece
de tudo...
No estacionamento lá,
tentando convencer pela última vez, né? A última tentativa de convencer, porque... Ah, não, é pelo bem de todos. E tu faz toda aquela reflexão, né?
O que você faria?
Eu sou do time de hoje, sabe? Porque é filha dele, é, de certa forma, sacrificada, porque lá o militar, a ordem superior, diz, ah, mas tem uma garotinha que ela pode estar infectada e tal, então mata ela porque decidem sacrificar a filha dele pelo bem de todos, né? Pra não ter o risco dela ser infectada naquele momento e tal. Então ele perde a filha dessa forma. E aí agora, 20 anos depois que ele finalmente consegue ter um laço paterno novamente, né? Ele tem novamente uma filha, colocam ele novamente nessa situação de tipo, olha, sua filha vai ter que morrer para o bem de todos, porque através dela vai ter a cura, e aí, mas ela vai ter que morrer, que coisa, né? E ele não.
A minha mesmo não. Mata a tua.
Eu não sei o que realmente eu faria ou não, mas, tipo, tu não condena ele. Tu entende porque ele já viveu isso antes. Ele sofreu por 20 anos por causa disso. E agora, quando ele tem novamente, e sem contar que, tipo, é sério que não vão fazer nenhum outro teste pra ela, pra ver? Dá pra pegar pelo menos primeiro o sangue, depois outras coisas, sabe? Pra ver se dá, consegue lá. Não, vai logo pro cérebro pra
matar. Já queria abrir a cabeça da menina de uma vez.
Pois é, aí é aquela coisa de urgência. Não, ela vai morrer.
Faz uma ressonância, cara. Um negócio assim, uma ultrassom, enfim.
Pois é, mas a gente justamente pra essa cena. Não, ela vai morrer, a gente vai ter que, através da cura, pra ver se a gente consegue ter a cura, pra ver se a gente consegue criar uma vacina, pra depois o pessoal ficar questionando se a vacina funciona ou não.
Aí
o quê? Não, mesmo.
Isso é um ponto que tanto a série quanto o jogo, né, bate muito, que na verdade o problema do mundo, os infectados, é o de menos. Tendo a vacina, o mundo vai mudar? O mundo vai melhorar? Vai se reestruturar? Muito difícil. E independe disso, na verdade. A vacina seria ok. Ok, uma coisa boa, sim. As pessoas ficarem imunes. Mas depois de 20 anos, os infectados é o menor dos problemas que eles enfrentam. A pessoa morre mais por conta dos seres humanos do que dos infectados em si.
E ele toma essa decisão de que não tô disposto a isso, não vou perder nada. Ele, como falou, sai matando todo mundo. A Marlene tenta essa última cartada. Eu até entendo que aí ele decidiu matar logo todo mundo do hospital, que é justamente pra ninguém saber.
Vem atrás dela.
Pra ninguém mais saber que tem uma menina que pode ser a...
Ah, mas ele deixou uma.
Ah, tá. Não, porque eu até ia questionar, porque olha, tu falou, ah, ele matou o médico e deixou as enfermeiras vivas. Olha, não apareceu ele atirando nelas, mas não quer dizer que ele deixou elas vivas. Daí eu até...
Ele deixou elas vivas.
Ia deixou elas vivas.
Joga o segundo jogo. Tá que eles vão adaptar o segundo jogo mesmo?
Ou eles vão tomar liberdade? Eles
vão tomar uma liberdade.
Eu acho que eles já falaram que o segundo jogo vai ser adaptado em mais de uma temporada. Já renovaram por mais duas temporadas a série.
Eu vou criar uma petição pra segunda temporada ser só os momentos felizes do Joe e da Ellie. Deles sendo pai e filha. E a terceira que... bota. Pode morrer o Pedro Pascal na terceira, não tem problema não.
Eu acho que na segunda temporada eles vão tomar mais liberdade. Eles estão rolando boatos de roteiro aí, de que na segunda temporada, na verdade, a inserção da Abby na história vai ser diferente. Ela vai se infiltrar em Jackson, vai conviver com eles um tempo antes de acontecer o que vai acontecer lá. Uhum. Que vai motivar toda a história da segunda temporada. Porque não existe segundo jogo, pelo menos, né? Sem o brutal acontecimento do início, né? Que é o que vai motivar toda a...
Ei, mano, fala aí, mano. Tá com medo, é?
Pois é, no segundo jogo, o jogo sabe, amor, vai ser brutalmente assassinado por todas as merdas que ele fez, mas especificamente por ter matado essa galera no hospital, né? Afinal de contas, ele matou meio hospital pra salvar uma pessoa, essas pessoas tinham parentes, tinham amigos, enfim. E ele é meio que o vilão nesse outro lado da história. Aquilo que a gente falou dessa série não ser muito maniqueísta. E esse acontecimento, esse assassinato do Joe, que acontece bem na frente da Ellie, vai motivar toda a história do segundo jogo, que é uma história de vingança. É sobre o ciclo da vingança, né? A Abby se vinga.
Porque o Joe matou o pessoal lá.
O Joe matou o pai dela.
A Ellie vai atrás da Abby se vingar de cada morte do Joe.
Enfim, fica nessa história aí. O segundo jogo é a transformação da Ellie, justamente num...
Rinha de sapatão.
Numa pessoa... uma pessoa muito mais próxima do que o Joe era. A Abby se torna essa pessoa brutal, essa pessoa violenta. Ela meio que já era, né? Mas aí ela meio que se entrega a isso no segundo jogo. Ela não é mais essa pessoa que a gente conhece na primeira parte da história. Ela muda muito.
Entendi. Mas em segundo jogo, eles abandonam a questão dela poder ter uma esperança de ser a cura?
Abandona.
Não? Abandona, não tem mais não.
Não tem mais isso. Até porque quem poderia fazer isso morreu, que é o médico lá do pagando.
Por que você tem tanto medo?
Tá tudo bem.
A minha expectativa é que chegue antes de 2026.
Eu acredito que seria uma interessante se ele decidisse abandonar um pouco o segundo jogo, passo a passo, pegar só alguma... se basear, mas tomar liberdades bem maiores, que outras séries já fizeram isso, né? Game of Thrones, o próprio Walking Dead, né? Decidiram em determinado ponto mudar, até mesmo porque... pra ter mesmo aquela coisa da surpresa, né? Então, e lógico, né? Os fãs vão querer tempo a mais, né? Com o Joe, com o Pedro Pascal e tal, então... sabendo que ele morre logo no começo do jogo, pode...
Será que dessa vez todo mundo vai aplaudir uma mudança dessa?
Eu acharia legal. Na verdade, eu não sei como é que é. O jogo é meio que dividido, né? O tempo. Metade acompanha a Abby, metade acompanha a Ellie.
Isso.
Eu acho que nesse primeiro momento da segunda temporada, seria interessante a gente ficar acompanhando mais a Abby, pra gente conhecer, apresentar, né, a personagem, conhecer mais a vida dela. E deixar o protagonismo da Ellie meio que de lado. E seria uma boa quebra de expectativa, né? Porque o que estão esperando é que a gente vai acompanhar a história da Ellie, o que se passou depois do final da primeira temporada. E se já começasse a segunda, por exemplo, já, assim, nem aparecendo a Bella Ramsey e o Pedro Pascal, focando em personagens completamente novos, diferentes, outra narrativa, seria super legal. Eu ia gostar muito.
Maci, gostou da série?
Tirando o primeiro episódio, eu não tinha nada do jogo pra comparar, então eu assisti só como uma série mesmo, isolada. Gostei de todos os episódios. Pela primeira vez, eu gostei dos episódios da trama normal e dos episódios filler. Da mesma forma, alguns até mais, os personagens são em qualquer mídia, né, seja filme, série, tal coisa, eu acho que é muito importante que você tem que se importar com os personagens. No momento que você se importa com os personagens, o que vai acontecer com eles, o que eles vão fazer, aí tu consegue gostar da obra toda. E essa série apresentou isso. Personagens espetaculares, uma ótima trama, bem redondinha, e gostei bastante.
E você, Dona Aline?
Eu, assim como o Maci, não joguei os jogos e também não pretendo, porque eu não tenho preparo pra isso.
Mas você assistiu muitas gameplays.
Algumas. O Eric morre muito.
Pô, já ia fazer a propaganda. Não, se você quer assistir também uma gameplay lá, assista.
Mas pode assistir.
A live do Batalha.
Assista a live do Batalha. Obrigado.
Mas o bacana é ver morrendo.
Mas ele editou, na hora que morre, ele corta.
Na live não dá pra editar.
Aham, é verdade.
Então, assisti a série pela... que eu acho que é o correto, né? Cada produção é uma produção diferente, a gente tem que assistir pelo que ela é e o que ela se propõe a fazer. E eu gostei muito de acompanhar, além de aspectos de produção, né, essas coisas, até porque eu não sou crítica de cinema, então não posso adentrar nessas coisas. Mas, acima de tudo, o elenco, muito bom. Acho que todos casaram muito bem com todos os personagens, fizeram uma seleção muito boa. Não tem nenhum que a gente diga assim, ah, isso aqui poderia melhorar. Eu acho que o máximo que eles conseguiram fazer, eles fizeram. E ficou, acho que acima de qualquer expectativa que alguém poderia criar. Eu gostei muito, assim, o ritmo dos episódios. Pra mim, a série nunca caiu, assim, com relação a ritmo da série em si. Eu achei isso muito legal também. E eu tô muito ansiosa pela segunda temporada. Eu estou de luto, oficialmente, até sair a segunda.
Muito longo, hein?
O Eric sabe, eu gosto de maratonar a série. E essa, ele me obrigou a assistir semana após semana.
Olha,
semana. E o sofrimento foi cada vez maior. E agora eu tô... Tem que ir uma terapia pra superar, porque eu tô passando mal.
Eu vou dizer que, por influências dele também, eu também não consegui maratonar a série toda como eu faço. Eu deixo passar todos os episódios.
Eu faço isso também.
Quando termina tudo, aí eu assisto de uma vez. Mas como a gente tinha que gravar, eu tinha que assistir vários lá e ainda esperar os episódios finais. Então, eu entendo.
Ossos do ofício, meu amigo. Ossos
mas eu gostei muito da série. Eu não senti falta de cena de ação, que eu acho que é o que eu mais vi o pessoal reclamando. Na rede, né? Twitter, enfim. O pessoal reclamou, porque falta cena de ação, no jogo tem muito mais, não sei o quê.
Sim, tá no jogo.
Pois é.
Tem que entender que são mídias diferentes, né?
Exatamente.
Quer falar sobre suas expectativas?
Não, bora deixar rolar, tu sabe que eu não sou de estar alimentando expectativas. Bora deixar rolar, bora ver o que eles vão fazer. Eu acho que a avaliação é a seguinte, tão com crédito. Acho que a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer, né? A gente não tem um histórico bom de adaptação de gamer, né? Talvez, a partir de agora, seja o referencial, né? Como fez muito sucesso, talvez as novas adaptações baseadas em games tenham um cuidado maior... Chama as pessoas que criaram o game pra...
Live action.
Chama as pessoas que criaram pra ajudar a escrever o roteiro, produzir. E assim você conseguir agradar quem já gostaram daquela mídia e ampliar o público, né?
Eu, assim, né? Eu vou me unir ao coro aqui, que eu achei a série incrível também. Não tenho nada substancial pra reclamar, pra falar mal, né? Ah, um deslize aqui, outro ali, mas são coisas assim que eu percebi que era muito mais as minhas expectativas sobre o que ia acontecer, porque, enfim, é uma obra que eu gosto muito, né? O jogo, do que um demérito da série em si. Eu acho que a série, ela acertou em todos os pontos que ela tinha que acertar. Tudo foi muito equilibrado, tudo foi muito, muito bem pensado pra agradar gregos e troianos, porque até a galera que tava preparada pra ser hater da série, dessa galera não consegue criar argumento pra falar mal. Tem aquela galera que ataca as pautas que a série traz, que o jogo já trazia, né? A pauta LGBT, QIA+, a pauta feminina.
Lacração.
Exatamente.
A lacração tá acabando com o mundo.
O pessoal que tá chamando de lacrofãs aí, mas é uma minoria tão irrisória que eles não fazem nem barulho mais. Eles falam entre eles, mas o público em geral conseguiu ser tocado por essa série em camadas muito, muito diferentes. É uma série que oferece esse nível de complexidade pro espectador. E eu, a cada domingo, a gente assistiu junto, eu e a Aline, a cada domingo a gente... Às vezes ela chorava, às vezes ela chorava de novo. Aí a noite ela chorava
mais
novamente.
Forte ainda.
Eu também não conseguia me conter as lágrimas na maioria dos episódios, porque é uma série que, além de muito bem escrita, além de muito bem atuada, muito bem produzida, é importante falar, é uma série muito bonita, sabe? É uma série muito sensível, nos pontos que ela tem que ser sensível. Porque é uma série sobre essa relação entre o Joe e a Ellie, é uma série sobre a transformação que as pessoas passaram nessa crise, né, que já tem mais de 20 anos, e a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente sabe mais ou menos como é, sabe, em uma escala completamente diferente, é claro, numa situação dessas. Então, eu acho que foi nisso que a série conseguiu trazer muita gente, assim, discutir muitos temas sensíveis, como a perda, a recuperação, a resiliência, sabe, são temas que a gente precisa trabalhar e que a série conseguiu trazer de uma forma muito, muito bem pensada, muito, muito sensível mesmo. Então, sim, gostei muito. Tô aguardando aí a segunda temporada. Eu não quero que eles tenham pressa nenhuma de fazer. Eles tomam o tempo que for necessário e quando chegue, siga uma obra que tenha o mesmo grau de cuidado ou até mais do que essa primeira temporada.
Já para a Twitch aí.
Ah, sim, galera. Olha, se vocês quiserem me acompanhar lá no Twitch, twitch.tv/batalhatotal, de vez em quando eu tô lá fazendo live. E se vocês aparecerem por lá, tem toda a minha programação, a gente pode começar a jogar o segundo jogo de The Last of Us pra galera que tá órfã da série. Muito obrigado, Marci, muito obrigado, Elinho, muito obrigado, Rodrigo. Eu sou o Eric Batalha. Esse é o podcast do Praticamente Inofensivo. Como é o nome mesmo?
Papo Inofensivo.
Esse é o Papo Inofensivo, o podcast do Praticamente Inofensivos.
Você pode escutar nos maiores agregadores de áudio, como Spotify, Google Podcast e por aí.
Os links você vai encontrar, pode encontrar lá no nosso Facebook. É só procurar lá, Praticamente Inofensivos, que você acha a gente. Você pode encontrar lá no nosso Instagram, Praticamente Inofensivos. Mas você principalmente pode encontrar no nosso canal no YouTube, Praticamente Inofensivos. E se você está escutando esse podcast, na verdade, você sabe onde vai encontrar ele, né? Agora que eu me liguei.
E nunca esqueça, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.
Falou.
Tchau.
E no final das contas, a série mostrou a mensagem final, né? Que por mais devastado que seja o mundo, se você quer ter esperança, faz a L.
Vem aí.